Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Começa agora mais um Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e estamos sempre com o psicólogo Eduardo Sá. E hoje vamos falar num tema que já de alguma forma abordamos recentemente, mas a verdade é que os nossos ouvintes interessam-se por ele e querem ouvir a sensata opinião do Eduardo Sá sobre o tema. E vamos então à boleia deste ouvinte para falar numa família reconstruída. Diz ele, juntam-se os teus, os meus, os nossos filhos, mas neste momento um dos pais critica o outro pela educação de um filho de um casamento anterior, ou seja, não de um filho dos dois, mas sim de um filho, neste caso, de outra mãe. E este pai está preocupado genuinamente porque acha que a relação do casal pode sair beliscada, está preocupado com a falta de aceitação do filho por parte desta nova companheira e acha que estão a ser ultrapassados os limites, enfim, da crítica. Eduardo, isto pode configurar aqui uma situação muito complicada quando mexem com os nossos filhos.
Olá, Estica, olá, Bruno.
Olá, Eduardo.
É sempre muito complicado.
Pois é.
Muito complicado. Porque nós tentamos ter todo o equilíbrio do mundo e ter um olhar prudente e tentamos até pôr algum distanciamento para termos uma dimensão daquilo que acontece mais em perspectiva. Mas depois, quando se toca nos nossos filhos, nós reagimos de uma forma muito enfurecida, mesmo que aparentemente não manifestemos. E aí tudo fica muito delicado.
Deixa-me só acrescentar aqui, porque aparentemente este pai diz que a companheira o critica pela forma, digamos, um pouco relaxada com que educa esta filha, que não é, portanto, desta mulher, é de uma mulher de um casamento anterior, e acusa-o de não dar educação a esta criança. Isto já roça aqui, se calhar, aquela linha vermelha que não se pode passar.
Roça, mas veja bem, Dito. Em primeiro lugar, os meus, os teus e os nossos é uma equação muito complexa, porque é quase como se os nossos fossem nossos filhos, tranquilamente, os meus, de alguma forma, não deixassem de o ser, e os teus fossem os teus em muitas circunstâncias, e portanto às vezes é muito difícil para um casal ser capaz de, sendo os meus, os teus e os nossos, criar regras de tão claro bom senso e que têm que ser tão inequivocamente assumidas por ambos para que de facto estas crianças todas sejam os nossos. É evidentemente que depois vem o resto, porque quando nós nos apaixonamos por alguém e essa pessoa vem equipada com uma criança, nós, quando estamos muito apaixonados, achamos que isso não é um obstáculo, antes pelo contrário, e genuinamente é isso que nós sentimos no primeiro momento, mas a seguir não é só aquela criança, é aquela criança em relação a tudo o que ela traz, em relação às regras da mãe e do pai que ela tem, que portanto muitas vezes não são ali replicáveis por esta nova relação deste pai ou desta mãe com estas crianças. E portanto fica quase como uma espécie de submarino a ex-mulher do pai está ali na pessoa daquela criança a trazer alguma turbulência à relação do casal e vem este tipo de reparos, que são muito frequentes, devo dizer. São muito frequentes, porquê? Porque muitas vezes o pai assume uma postura mais ou menos esbatida, às vezes imagino que está com esta criança de 15 em 15 dias, por hipótese, e portanto também entende que não faz muito sentido naquele bocadinho de tempo, de repente, andar ali a queimar etapas e a uniformizar um conjunto de gestos educativos que deviam existir de uma forma natural em relação a eles todos. E nestas circunstâncias, sim, este tipo de quesilha compromete de uma forma muito profunda e às vezes muito irreparável numa relação de casal. Não são as crianças que separam os pais, mas é a forma muito difícil como tudo isto se passa e às vezes um bocadinho atrapalhada como os pais acabam por gerir isto, que complica tudo.
Eduardo, este nosso ouvinte, este pai, diz-nos que a companheira irrita-se com questões menores que não se deveria, no entender dele, com que não se deveria irritar. Acha que são crianças, são as crianças a ser crianças e que ela não deveria dar tanta importância a algumas questões que serão menores. Mas aqui não haverá uma ideia também um pouco distorcida da parte do pai em relação ao que é a outra pessoa, porque ele vê isto como uma crítica à minha filha, não é? Isto é uma crítica à minha filha e não é aquela pessoa, a forma daquela pessoa, da companheira, entender a educação e a maternidade, mas aquela pessoa, aquela companheira pode ser assim.
Mas a crítica é àquele pai e àquela parentalidade.
Sim, mas aquela pessoa pode ser assim. A questão é, aquela companheira, a companheira deste nosso ouvinte, pode ser assim num trato com as crianças e nas ideias que têm para a educação. E não necessariamente...
Mas não as pode impor?
Se me permitem desempatar. Vamos lá ver. Entre impô-las ou, de certa forma, demitir-se completamente, como se aquela criança fosse um estranho, uma espécie de ET que anda por ali aos fins de semana, por hipótese, da qual ela desistiu, eu prefiro que se imponha. Assim, estas regras, como o Bruno estava a dar a entender, sejam transversais a todas as crianças. Se forem transversais a todas, eu não vejo que haja mal que se imponha. É uma maneira de chegar à frente e dizer assim, olha, eu não sou a namorada do pai, também não quero ser só a madrasta no sentido mau do termo, eu quero ser uma espécie de segunda mãe e mal seria que nestas circunstâncias eu não me chegasse à frente. É evidente que muitas vezes neste contexto, a maneira como isto é colocado, porque às vezes isto depois surge no embrulhado num episódio de alguma discussão e entorna-se completamente o caldo, faz com que isto se ponha de uma maneira muito desagradável. E aí chegamos àquele patamar exatamente ao contrário daquilo que todos nós queremos, não é? Todos nós temos aquela ideia que quem os meus filhos beija a minha boca adoça, mas nestas circunstâncias quem os meus filhos de alguma forma, enfim, adverte a minha fúria, alimenta. E, portanto, numa circunstância destas, é urgente, acima de tudo, é perceber-se o que é que estes pais querem para todos os filhos.
Eduardo, deixa-me pegar aqui numa frase que este nosso ouvinte nos envia, que está logo no início da mensagem, que é, no meu caso, diz ele, em concreto, a questão é muito crítica, isto porque sempre disse que quem está comigo tem de estar com a minha filha também, tem de aceitar para o bem e para o mal. Isto é o que nos diz o nosso ouvinte e creio que a maior parte dos pais terá esta atitude. Mas não poderá isto depois conduzir a uma situação em que o pai... E os filhos do casamento anterior, o pai fecha a relação dele com os filhos do casamento anterior numa espécie de bolha intocável que não pode ser alvo de críticas, como se fosse uma relação à parte. E, na verdade, numa família reconstruída, as relações cruzam-se e misturam-se.
Sim, pode, e acontece imensas vezes, imensas. quando acontece, aquele casal começa a divorciar-se sem dar por isso, como é óbvio. Porque numa circunstância dessas, inevitavelmente vai se sentir muito ameaçado, e ao sentir-se muito ameaçado, pode não reagir tanto quanto devia. O facto de alguém que chega à nossa vida ter a obrigação, digo eu, com aspas, de nos aceitar com tudo aquilo que nós temos e com aquilo que somos, filhos incluídos, só faz sentido. E essa é, aliás, a convicção e no fundo, a determinação de todos os casais que atravessam isto tudo. Claro que às vezes estes filhos têm uma mãe ou um pai com regras tão ao lado daquilo que nós somos que, às vezes, estes períodos em que todos convivem são períodos difíceis, porque é preciso andar ali a criar um certo alisamento de arestas para que finalmente haja um mínimo denominador comum, coisa que não se consegue logo, tão depressa. Vai passar por algum trabalho de pai e de mãe em relação a estes filhos que de alguma forma compartilham. Mas é verdade que quando um pai cria um bocadinho este casulo, corre o risco de transformar a sua nova companheira como na madrasta daquelas madrastas feias da história, das histórias, porque é quase como se dissesse àquele filho: pronto, somos nós os dois unidos contra o mal, quando, porventura, a madrasta só está a querer, de alguma forma, criar uma regra que seja transversal. Todavia, também não pode fazer deste registro de: bom, esta criança está aqui a separar-nos, porque se os pais não têm capacidade nem versatilidade para criarem aqui um entendimento em função destas crianças, meu Deus, passar um fim de semana, se for esse caso, se for só esse caso, de 15 em 15 dias, com aquele pai, não é propriamente um fim de semana, acaba por ser uma dor de cabeça e acaba por ser muito injusto, sobretudo, para aquela criança.
E o mais provável é que essa criança depois não queira ir a esse fim de semana. Mas
é o mínimo.
A questão aqui é que muitas vezes os pais, o casal, antes de ter filhos, enfim, fala, não é, sobre a parentalidade, como é que querem educar, que cedências estão.
E aqui já existem filhos.
E aqui já existem filhos e não existe, ou pode não existir, um equilíbrio, alguma sensatez entre aquilo que eu acredito, aquilo que tu acreditas e o que ambos queremos fazer. Há uma parte muito interessante desta, ia dizer de uma carta, não é da carta, do e-mail do ouvinte, que é esta mulher não tem laços afetivos, não tem, nem quer ter laços afetivos com a filha deste pai. E, portanto, ela depois não tem, enfim, vontade de abraçar, etc. Não é? A criança não tem vontade de abraçar esta mulher, o que é normal, se não há um vínculo afetivo. E isto é normal que preocupe este pai, não só pela relação, mas eu diria mesmo pelo bem-estar, claro, da filha, não é?
Claro. Olha, aquilo que se conversa antes de se ter um filho é muito terno, mas feitas as contas vale muito pouco em relação àquilo que depois ele traz quando nasce. E que depois os pais naturalmente aprendem com tudo aquilo que são os desafios e as novidades que um bebê e uma criança, à medida que cresce, acaba por trazer. E aquilo que este pai está a dizer, por outras palavras, é manifestamente: a pessoa que eu escolhi e que eu amo pode não detestar a minha filha, mas faz questão de não gostar dela. E isto é verdadeiramente acrobático, porque é uma maneira de dizer, por outras palavras, sim, ela ama-me, mas de alguma forma não pode ver a minha filha, logo também parece detestar um bocadinho de mim. E quando é assim, se cada um fica um bocadinho irredutível nisto, bom, uma relação não aguenta muito tempo, até porque objetivamente se está a magoar esta criança e ela acaba por ser magoada sem culpa formada, que é uma coisa completamente absurda. Uhum.
Talvez por isso foi, de facto, muitos casais depois tenham, digamos, algum receio nestas famílias reconstruídas, não é? Muitas vezes é por causa disto.
É muito difícil.
Eduardo, amanhã voltamos, provavelmente com um tema igualmente difícil, mas isso já é apanágio deste programa. Estamos sempre disponíveis em podcast, também em eduardosa@observador.pt para dúvidas, sugestões, dicas ou perguntas como esta, que foi muito interessante ouvir o Eduardo sobre isto, enfim, pensar um pouco sobre o tema. Enquanto não regressamos, resto de uma boa quinta-feira e um abraço, Eduardo.
Também para vós, não é?
Até amanhã, Eduardo.
Obrigado.
Rádio Observador. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.